Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Olá, a história de hoje leva-nos a conhecer o percurso de Sara de Jesus Santos Batista, uma mulher ligada à saúde e que atualmente é embaixadora do NEF, Next Einstein Forum.
Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life.
Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
A Sara é uma ribatejana de origem de Cabo Verde, nascida e criada em Vila Franca de Xira, uma bela cidade, com todos os seus constrangimentos, como tem qualquer cidade, mas ribatejana de gema, mas de origem cabo-verdiana, da praia, do interior de praia, do interior de Santiago. A Sara estudou enfermagem, tirei o meu curso na antiga Escola Nacional da Escola Superior de Enfermagem Carlos Gulbenkian em Lisboa, entrei em 98, na altura ainda era um bacharelato, e em 2001, uma jovem, comecei a trabalhar no Hospital Dona Estefânia, e foi o único sítio onde trabalhei, em que dediquei-me exclusivamente como enfermeira, e que tive lá mais de 14 anos, e a qual eu devo muito do que eu sou hoje, como pessoa.
É uma grande escola. A Estefânia é o hospital de referência, o hospital
pediátrico. A enfermagem em si é uma grande escola. A enfermagem em si é uma grande escola pessoal para qualquer pessoa que tire esse curso. A Estefânia, em particular, deu-me a conhecer o universo pediátrico, dos cuidados de saúde em pediatria, cuidados de saúde que eram prestados de excelência. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas com quem eu trabalhei durante os 14 anos na Estefânia, principalmente os meus colegas enfermeiros, que fizeram comigo prestação diretos de cuidados. Ótimos colegas, adoro-os a todos sem exceção. E, naturalmente, todo o resto da equipa multidisciplinar, as auxiliares da ação médica e médicos, que altamente motivados e fazer melhor cuidados de saúde públicos em pediatria. E os miúdos são, trabalhar com os miúdos é fantástico. Foram 14 anos de muitas alegrias, muitas tristezas também, muito choro, muita frustração, mas que me permitiu crescer pessoalmente até hoje, e até hoje, em muitas das decisões que tomo na minha vida, foram muito baseadas em experiências que eu tive enquanto enfermagem. A enfermagem é uma escola, mas é mais do que uma escola académica, é também uma escola de vida. E aproveito e dou os parabéns a todos os profissionais de enfermagem em Portugal pelo ótimo trabalho que desempenham no seu dia-a-dia.
Foi uma dessas histórias de sucesso também, mas
com muito sofrimento.
Que levou ao nosso primeiro, o primeiro encontro, e único, não é?
E
na
único.
Verdade, não se repetiu, porque a Sara esteve muito envolvida no caso de uma menina cabo-verdiana, transferida para Portugal ao abrigo dos acordos de saúde e que precisava com urgência de um dador de medula compatível.
A Arina Duarte veio para Portugal com uma patologia muito grave do foro hematológico e que precisava urgentemente de um transplante de medula óssea. Urgentemente. E não tinha nenhum dador compatível, a mãe não podia. E nos bancos de registro também não havia nenhum. É convém realçar que o banco de registro é internacional. Portanto, a partir do momento que não há nenhum em Portugal, porque nós sabemos que não há nenhum em todo o mundo que tem um banco oficial de registro de dores de medula óssea. Ela veio e ao fim de 6 meses, zero. A situação agrava-se com necessidades cada vez crescentes de transfusões de sangue, transfusões de plaquetas, e senti internamente uma necessidade de ajudar mais do que aquilo que nós já fazíamos enquanto equipa de enfermagem, quer seja pela minha origem, quer seja pela Arina Duarte, que era uma criança que toda a gente adorava e ainda adora, quer seja pela Dona Maria do Rosário, que é a mãe, que é uma mulher fantástica, de fazer mais alguma coisa pelaquela criança. E então, nessa altura, desenvolvi um movimento, que era uma dádiva, um sorriso, uma vida, de dores de medula óssea, que era para incentivar toda a comunidade africana, nacional e internacional, a se registarem como dadores de medula óssea. Porque, normalmente, nos bancos, falta esta heterogeneidade que é dada pela população africana nos países, que existem várias barreiras, as pessoas têm alguns concepções erradas, pensam que vão ser fiscalizados, porque há pessoas que podem ter alguma componente de ilegalidade, e a verdade é que toda a diversidade e heterogeneidade genética que a população pode contribuir é enorme. Então fiz esse movimento, contatei os meios de comunicação social, fizemos uma página do Facebook, fizemos campanhas de local para... Só num dia conseguimos 100 dadores, num evento em campo, que é obrigado a todos que ajudaram para isso, desde familiares, amigos. Fui à televisão 3 ou 4 vezes, fui a diretos e conseguiu-se o dador. A Arina foi transplantada em janeiro de 2014, exato, ao fim de 2 anos quase, de 1 ano e tal. E ainda há dias falei com ela por videochamada e ela está linda, 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 linda de morrer. E claro que se mantém ainda nos cuidados pós-vigilância, ainda tem que fazer antibióticos, endovenoses, com frequência, mas está a responder perfeitamente bem, é uma criança linda e saudável, que vai à escola, que foi pela primeira vez este ano a Cabo Verde passar férias, e acho que vai se transformar num adulto exemplar, se tudo correr bem.
Essa é uma das histórias que com certeza guarda com muito carinho.
Acho que é a história que eu guardo.
É a história. E com certeza poderá acompanhar o crescimento também da Arina. E talvez ela se torne um dia profissional de saúde. Quem sabe, às vezes estas experiências contribuem para isso.
Pode ser melhor, isto não é muito fácil.
A verdade é que esta é uma história que guarda com carinho, como dizia, da Estefânia. Mas não, acabou por não ficar por aí. Sentiu o apelo de passar para outras coisas. O que é que está a fazer neste momento e como é que isso acontece na sua vida?
Neste momento estou a tirar um doutoramento em Ciências Biomédicas, no mesmo programa doutoral, que foi desenvolvido para jovens dos PALOP, naturais ou de origem, e eu estou agora a estudar a malária, a fazer biologia fundamental, estudando uma proteína do parasita da malária, uma proteína que é expressa durante a parte hepática, ou seja, a parte que acontece no fígado da infecção. E é um salto para um outro oposto, é toda uma área do conhecimento e do saber que eu não possuía até então, mas foi mesmo à procura deste incremento intelectual que eu abandonei a enfermagem e fiz o shift para a ciência.
Mas é muito complicado, não é? Como disse, é passar para uma área, é enfermeira, claro, tem toda a experiência, mas é esta parte da biologia, como tem que estudar aqui e tem que conhecer, como é que faz isso? Como é que se prepara?
O programa doutoral permitiu-nos ter 8 meses de aulas, onde, porque o programa doutoral, uma das grandes vantagens, isso foi isso que possibilitou eu poder concorrer, é que permitia que candidatos não tivessem qualquer background em biologia. Porque a ideologia por detrás é que todas as pessoas conseguem trazer uma contribuição para a ciência vindo de passados diferentes. Mas, como haviam pessoas, que tal como eu, que não tinham qualquer passado na biologia, tivemos 8 meses de aulas, onde demos uma overview, pode ser uma visão geral, de todas as áreas dentro das ciências que podíamos desenvolver a nossa investigação. Desde biologia molecular, biologia das plantas, biologia marinha, doenças tropicais, imunologia, vários. Tanto que no meu grupo, tanto nas 4ª edições do programa, nós temos colegas que estudaram de tudo. Colegas que estão a estudar plantas, colegas que estão a estudar florestas fragmentadas, colegas que estão a estudar elefantes, alterações climáticas, não é? Alterações climáticas, colegas que estão a estudar borboletas e desenvolvimento e processos evolutivos, colegas que estão a estudar cancros, colegas que estão a estudar malária, portanto, de tudo.
Uma grande riqueza, porque também são pessoas de, como disse, de diferentes formações, não é?
Pessoas de diferentes formações, umas da biologia e outras não, e somos todos duas para a LOP.
Mas muito desafiante e exige muito trabalho.
Da minha parte, então, sim, porque eu não tinha, lá está, estes conhecimentos. Acabei por estar a fazer e estou a fazer investigação em biologia fundamental e só tive 2 meses de aulas para ter uma mínima noção de biologia fundamental. Lembro perfeitamente, durante todas as aulas havia uma técnica que era correr o gel. E eu, durante 8 meses de aulas, nunca consegui perceber o que é que era correr um gel. Vou para um laboratório e vejo o que é definido como correr um gel. E eu, então é isto. É coisas simples que na rotina de um laboratório as pessoas já tomam como...
Já toda a gente sabe o que é. São verdades
absolutas, já toda a gente sabe o que é. Desde que entrou para a faculdade com os 18 anos. Agora, eu passado não sei quantos anos, é difícil interiorizar. Mas o laboratório onde estou, a equipa é fantástica, tenta sempre ajudar-me no
onde
máximo.
É que é? Onde
estou
é que...
no laboratório da doutora Maria Mota, no Instituto de Medicina Molecular João Lobato Nunes, em Lisboa.
Já largamente reconhecido, com várias bolsas, várias procurado por investigadores de todo o mundo, não é?
Sim, o próprio Instituto, mas todos os institutos nacionais, felizmente, estão cada vez mais a ser locais de procura por cientistas internacionais. O IMM também, o Instituto de Medicina Molecular, não é exceção, e o laboratório da doutora Maria Mota, igualmente, onde a equipa é fantástica, e é lá que eu então faço a minha investigação desta proteína do parasita que é expressa durante a parte hepática da doença.
E a malária porquê, Sara? Por algum motivo especial? Aconteceu? Ou tem interesse por esta doença?
Eu sempre gostei de interações entre micro-organismos e hospedeiro. E, portanto, no contexto de infecção.
Micro-organismo, sendo aqui...
Neste caso foi o parasita da malária, mas podia ser um vírus, podia ser uma bactéria, podia ser um fungo, mas interessei-me pela malária, pelo parasita da malária, e foi por aí, porque a área geral, não sei se tem a ver um pouco relacionado com o meu passado enquanto enfermeira, que eu lidava muito com doenças, apanhei muitos casos de crianças com malária, portanto, que vinham... vieram de países onde a patologia é endémica. Não sei se indiretamente por aí, não lhe consigo dar certezas, mas creio que sim. Sempre pensei, tem que ser alguma coisa de interação agente infeccioso hospedeiro. E calhou a ser malária. Interessei-me no final do período curricular de doutoramento por isso e lá estou eu.
E está em que fase?
Estou na fase ainda de trabalho. Eu posso dizer assim, não é fácil, não é fácil. Estou ainda a ultrapassar vários desafios, mas como todos os meus colegas de estudantes de doutoramento que estão na reta final ou que já terminaram, têm sempre aquela mensagem de motivação que dizem, Sara, no final é quando tudo acontece. E eu estou a fazer
porque é preciso
por
muita paciência, não é? Nestas áreas.
É preciso muita persistência, muito trabalho. E capacidade de lidar com a frustração com muita experiência falhada, com muita experiência que não acontece ou cujo resultado não é aquilo que nós pretendíamos quando desenhámos, fizemos o desenho experimental e desenhámos uma hipótese. Portanto, há muitos falhanços, há muitos fracassos, mas isso também faz parte do processo construtivo de ser um PhD, creio eu.
Mas já tenho uma pergunta à qual quer
Tenho um fenómeno responder. Que quero perceber. Tenho um fenómeno, sim, que quero perceber. Que eu quero perceber como é que essa proteína é processada pelas células do fígado, dos hepatócitos. E
essa é uma grande aposta do laboratório liderado pela doutora Maria Manuel Mota,
sim,
não é?
Sim, sim, a parte hepática é, mas a doutora Maria Mota tem também um largo espectro e ela nunca se descura da parte da componente sanguínea da infecção. Portanto, temos no grupo várias pessoas em que trabalham em todas as áreas da patologia da malária.
A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se beija, pede-se o descanso por curto que seja, apagam-se dúvidas num mar de cerveja e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E em fim de uma escolha faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré cheia virada a maré vaza, nasce um novo dia e no braço outra asa, brinda-se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase batida.
mas não ficou por aqui. E agora lançou-se num outro desafio, e este muito, muito atual, que é embaixadora de uma iniciativa pan-africana para tentar encontrar o próximo Einstein, e poderá ser no continente africano, ou pelo menos é um impulso para que isso aconteça, não é? Para criar, que ainda não existe, uma comunidade científica que represente também a potência do continente, a potencialidade.
Sim, é como disse, a potência, que uma grande potência, o continente africano pode ser uma grande potência em termos de ciência e tecnologia. E sim, esta iniciativa, que é a Next Einstein Forum, tem o lema que, na esperança que o próximo Einstein seja africano, e de preferência uma mulher, inclusive. O que se pretende é aumentar a aposta dos países africanos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tudo o que é inovação, e uma aposta muito direcionada para as mulheres também e o seu envolvimento, porque mesmo no mundo ocidental são áreas do conhecimento que são mais frequentadas ou mesmo seguidas em como percurso por homens em vez de mulheres. Portanto, é uma tendência já mundial, que também, logo, o continente africano também não é exceção, mas o que se pretende é sensibilizar também as mulheres para o envolvimento nestas áreas. Mais mulheres na engenharia, mais mulheres na informática, mais mulheres na tecnologia, e mais mulheres na ciência, e mais ciência e tudo mais a ser produzida em África por africanos para o mundo.
Então explique-nos o que é este fórum e o que é que pretende e o que faz como embaixadora.
Não, a Next Einstein Forum seleciona um embaixador de cada país africano para apresentar o seu país na área da ciência, tecnologia e inovação. Eu tive a sorte de ser selecionada para representar Cabo Verde nos anos de 2017-2019, e uma das especialidades dos embaixadores é organizarem a African Science Week nos seus países. E para a African Science Week, a Next Einstein Forum, a African Science Week de 2018, Cabo Verde, a proposta apresentada por mim para representar Cabo Verde, foi selecionada e vai pertencer no grupo de 35 países a ter em curso a African Science Week. E lá está, o grande objetivo é promover e instigar a curiosidade e o interesse económico da população por estas áreas do conhecimento. E desenvolvemos uma série de atividades relacionadas com estas áreas a acontecerem em Cabo Verde entre os dias 22 e 26 de outubro, direcionadas à população geral, mas em particularmente para as crianças e para os jovens.
E o que é que vai acontecer?
Vão acontecer um conjunto de 8 atividades, como disse, direcionadas a estes públicos-alvos, nomeadamente para as crianças vão acontecer atividades lúdicas em Biologia, Química e Física nas Casas da Ciência da Praia e do Mindelo. Cada uma, durante essa semana, vai receber 25 crianças para uma visita de estudo. Portanto, no total, no final da semana, esperamos envolver diretamente 250 crianças divididas entre as Ilhas de Santiago e as Ilhas da Praia, para se fazer uma visita de estudo na Casa da Ciência. Também para as crianças, queremos que pelo menos um professor do ensino básico ou preparatório das Ilhas de Cabo Verde, das ilhas mais afastadas e das zonas mais rurais, tenha a oportunidade para ir para a cidade da Praia e fazer um workshop que é o Lab in the Box, que é uma caixa de 6 experiências que todas as escolas já têm e que vai permitir aos professores fazerem, em contexto de aula, experiências em biologia e química e física. Portanto, vão-se dotar no máximo de experiências que tem aquela caixa para poderem praticar em contexto de aula e assim instigar na criança já desde muito cedo aquela curiosidade pelas ciências. Para os jovens, vamos fazer uma conferência dedicada aos jovens em STEAM em Cabo Verde, onde vamos refletir sobre todas as oportunidades e os desafios de ciência e tecnologia em Cabo Verde, com apresentações científicas de cientistas cabo-verdianos, uma sessão plenária só com políticos para pensarmos sobre o estado de arte e o desenho prospectivo da ciência em Cabo Verde, só uma sessão plenária dedicada à tecnologia e inovação, e outra que é muito importante, só de mulheres cabo-verdianas estão ligadas à ciência e tecnologia. Todas as oradoras são mulheres, uma da ciência, outra da tecnologia, para sensibilizar também essa aposta, como eu disse, das mulheres nas áreas. Igualmente para os jovens, todas as pessoas que se inscreverem na conferência vão ter acesso a uma mini-feira de inovação e tecnologia, onde pretendemos ter o máximo de representantes de empresas nesta área cabo-verdianos a expor tudo o que se faz no país. Também para jovens universitários e professores universitários e investigadores universitários ter 2 mini-cursos, um mini-curso em programação e em impressão 3D a acontecer na Universidade de Cabo Verde, e outro minicurso em organismo modelo que podem ser utilizados para a investigação biomédica, porque infelizmente fazer experiências em vivo pode, um dos micro-organismos mais usados é o ratinho, mas isso implica infraestruturas caras tanto em termos de construção, manutenção, recursos humanos, e muitos grupos de científicos produzem ciência de topo e de renome internacional com outros organismos modelo, do qual o continente africano tem muito ao seu dispor e cujas condições de infraestruturas são muito mais fáceis e muito mais aplicáveis ao contexto de muitos dos países, como moscas, borboletas, ouriços do mar, muitos outros organismos, e queremos fazer um workshop com um organismo deles alternativos, onde se pode fazer ciência de topo. E para também para a parte de inovação e tecnologia, queremos nos reunir com o máximo de startups e incubadoras e iniciativas desse género que estejam a acontecer em Cabo Verde e fazer uma conversa aberta, prospectiva, como podemos posicionar o país nesse domínio, porque como já referi, acredito piamente que é pela tecnologia e inovação que acompanha esta quarta revolução industrial é que o mundo, é que conseguimos desenvolver o mundo, é que conseguimos desenvolver economicamente um país. Portanto, é esse diálogo de troca de ideias e de discutir dificuldades e também como é que podemos impulsionar as startups e o empreendedorismo em Cabo Verde. E, por fim, realizar um programa de rádio em colaboração com a Rádio Nacional, onde vamos dar cada dia atenção a um profissional relacionado cabo-verdiano, relacionado às caras da ciência e da tecnologia, para cada pessoa que está na sua casa perceber, se calhar eu quero que o meu neto vá estudar isto. Se calhar o meu neto ou o meu filho pode ser um astrónomo, pode ser um astrofísico, pode ser um engenheiro, e que são apostas que, a partir das pessoas, não tendem a não escolher pela aquela concepção que são áreas mais difíceis de estudo. Mas é para lhes sensibilizar que são estas áreas mais difíceis de estudo que são as áreas de futuro.
Houve algumas dificuldades, claro, porque tiveram pouco tempo, teve pouco tempo a Sara, com os apoios que teve, nomeadamente da anterior embaixadora, também cabo-verdiana, a Yara. Houve muitas dificuldades porque soube que tinha sido selecionada e que tinha que avançar com este projeto em plena época de férias aqui em Portugal, não é? Onde está e onde teria que procurar os principais apoios. Não foi fácil?
Sim, não é fácil porque apanhámos as férias escolares, o período escolar de verão, que é o maior período escolar, e como nós sabemos, tudo o que é funcionalismo, a proximidade
não para, mas
reduz a velocidade. E aliás, não só tinha o que fazer, porque é um dos meus deveres enquanto embaixadora mobilizar o máximo de financiamento e de apoio. E apanhei este período, que não foi o melhor, mas contudo, tentei mobilizar o máximo possível e felizmente em Portugal consegui a abertura e a vontade
de várias instituições,
de algumas instituições que acreditaram na proposta que foi para a African Science Week Cabo Verde e quiseram, dentro das suas possibilidades, contribuir o máximo que podem para que este acontecimento seja uma realidade.
Uhum. Quer nomeá-las?
Sim, temos a Fundação Carlos de Gulbenkian, o próprio Instituto Gulbenkian Ciência, e espero em breve ter parecer também da Fundação Champalimau e do Instituto Camões, e também temos como parceria também muito importante o ITQB da Universidade Nova.
Em Cabo Verde também tem conseguido alguns apoios?
Tenho conseguido também realçar muito importante um apoio fundamental em Portugal, foi logístico, a Embaixada de Cabo Verde, em termos de networking e ajuda de facilitação de contactos. E em termos de Cabo Verde, também temos tido apoio muito importante de parcerias muito importantes para o implementar deste evento, nomeadamente a Universidade Jean Piaget e a Universidade de Cabo Verde, que são as duas universidades pública e privada e pública, respectivamente, de maior impacto no país. E uma das missões é envolver tudo, portanto, desde a esfera privada e da esfera pública, e que são a UNICEF e a Jean Piaget, logo à partida, mostraram-se bastante colaborativos e são parcerias fundamentais para o sucesso desta semana, tanto que todas as atividades passam e envolvem ambas as instituições. São ambas as instituições as que vão acolher a maior parte dos eventos que vão decorrer durante a African Science Week, e só isto mostra o papel importante das mesmas. e a sua sensibilidade para acreditarem neste projeto. E também estamos a contar com outras entidades. Queremos também a parceria com o Ministério da Educação. Estamos a aguardar. Esperemos, acreditamos que também estejam sensibilizados para, para a causa. E da esfera mais privada e empresarial. Algumas startups que estão-nos a dar o apoio e algumas outras empresas. Temos agora Criou o Mindset, que também vai nos ajudar logisticamente em termos de parceria para organizar também alguns dos eventos. Por isso, acho que pouco a pouco, no pouco tempo, esperamos conseguir muito. Vamos ver.
Quer deixar alguma mensagem a quem esteja a ouvi-la em Cabo Verde, uma vez que é lá que vão decorrer as atividades?
Sim, quero deixar uma mensagem principalmente para os jovens, que é essencialmente o público-alvo, que estejam atentos, para, acima de tudo, para a conferência, porque pode-lhes abrir horizontes que as áreas da ciência, tecnologia e inovação lhes pode dar. Inscrevam-se na conferência assim que surgir as datas. A inscrição é gratuita, portanto, e é reservada à lotação do anfiteatro da Universidade de Piaget. Inscrevam-se nos minicursos que vão acontecer na Universidade de Cabo Verde. A lotação vai ser muito inferior, claro, mas inscrevam-se, participem. E para toda a comunidade, para acima de tudo, que tenha a noção que o futuro mundial passa pela tecnologia e pela inovação. E a mensagem mais importante é que eu acredito que a maior riqueza de Cabo Verde são os cabo-verdianos. É o capital humano. E é um capital humano que tem todas as características e todo o perfil que é para se de ser e de transformar um profissional de sucesso em toda a área que queira investir e dedicar o seu tempo de estudo, quer académico, quer profissional.
Um exemplo de perseverança, ficámos a conhecer Sara de Jesus Santos Batista numa entrevista conduzida pela jornalista Paula Borges.
Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, nha nasce a cômico Zezé, no Raul é de fundo do beira da barra. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, nha nasce a cômico Zezé, no Raul é de fundo do beira da barra. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordê.
volta da fogueira eu poder sentar, ouvir contar contos de Songuilar e todas as estrelas lá do céu sumar. Quem derá a volta da fogueira eu poder sentar, ouvir contar contos de Songuilar, todas as estrelas lá no céu sumar. Zuin, 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 a noite tem casuinho. Zuin, 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 a noite tem casuinho. Quem derá a volta da fogueira eu poder sentar, ouvir contar contos de Songuilar e todas as estrelas lá do céu sumar. Zuin, 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 a noite tem casumbi. 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 Estrelas lá do céu eu pudesse mar, e num pulo gigante do seu tocar, na ursa maior eu beijar, beijar. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Zuin, zuin, a noite tem casumbi. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Ai, ai, ai. Vira as conversas das beçanganas sob o sereno e atento olhar do luar, que comem criança numa esteira de lua de meditar. Sonhar, 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 sonhar. Zuin, zuin, a noite tem casumbi. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Zuin, zuin, a noite tem casumbi. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Ai, ai, ai. Manhãzinha, ao som da chuva miudinha, batucando meu peito, o meu zinco, o meu pensamento, e eu a cochilar, a cochilar. Sonhar, 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 fazer da vida fantasia, como então aí eu fazia. Sim, eu preciso sonhar, querer as coisas belas que o sonho nos dá. Sonhar, amar até o desamor. Sonhar, sonhar, sonhar. Zuin, 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 a noite tem casumbi. Zuin, 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 a noite tem casumbi.
Cazumbi.
primeiro Nina Simone, Sérgio Godinho, Mayra Andrade e agora os sons da Guiné-Bissau com Sambala Kanuté. Na despedida desta hora de manual de instruções, Selma Wamus.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.